Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo do campo. Olá, Aline. Animada para mais uma prosa?
Sempre, né, Valmir? Aliás, depois do delicioso refresco que acabei de tomar, eu fiquei bem mais animada.
Também quero. Refresco de qual fruta, Aline?
Ah, de uma das frutas mais importantes do Nordeste. E o suco preparado por ela, além de saboroso, é uma ótima fonte de vitamina C.
Já sei de que fruta você está falando. É do caju, não é?
Adivinhou, que danado.
Claro, minha avó adorava fazer doce, sorvete, licor e até refrigerante dessa fruta.
Sua avó então entende das coisas. Ela deve saber que o caju é uma fonte importante de vitaminas e que se aproveita tudo. Até prato salgado dá pra fazer com fruto, acredita?
Claro, Aline, acredito. Os agricultores do Nordeste também adoram o caju, pois a cajucultura é uma atividade importante para a renda de sua família.
É verdade, mas alguns produtores estão desanimados com a cultura do caju por causa da seca que prejudica seriamente o desenvolvimento da planta.
Ah, mas a partir de agora, você ouvinte produtor de caju, se prepare, porque nosso programa vai falar sobre implantação e manejo do cajueiro.
E convidamos um especialista no assunto para explicar tudo e muito mais sobre essa cultura que tanto contribui para melhorar a vida do nordestino.
E o nosso convidado especial de hoje é o pesquisador José Lopes Ribeiro, da Embrapa Meio Norte de Teresina, Piauí.
E quem conversa com ele, aqui e agora, é a jornalista Eugênia Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Quais as vantagens da cajucultura para o agricultor do semiárido?
Bem, as vantagens que o produtor tem cultivando caju é porque ele comercializa a castanha, né, para as indústrias. Tem o pedúnculo, ele produz a cajuína, doce de diversas qualidades, doces caseiros. O cajueiro, o caju, quando cai no solo, ele pode pegar aquele caju, botar para secar e serve para os animais, né, se alimentar. E também vender o caju in natura para as indústrias de extração de suco, que é uma fonte de renda para os produtores da região. Atualmente, só para ter uma ideia, uma caixa de 20 quilos de caju, a indústria está comprando este ano por R$30 uma caixa que pesa 20 quilos.
E como é que funciona o sistema de produção de caju aqui na região Nordeste?
O sistema de produção de caju hoje na região Nordeste, principalmente com os pequenos e os médios produtores, é um sistema familiar, né? Trabalha o produtor, os filhos, as mulheres, né? E eles também cultivam muito o caju em consórcio com culturas alimentares, né? Com feijão, milho. Só não há arroz, que na região lá no semiárido não produz arroz, mas com feijão, milho, mandioca, né? Então, o sistema deles é um sistema de consórcio, né?
Então, todas essas culturas podem ser produzidas junto com o caju?
Podem ser produzidas junto com o caju. E tem outras regiões, uma região, né, apesar de ser do semiárido também, na região de Simplício Mendes, além dessas culturas, eles também consorciam o cajueiro com gergelim também. E agora nós estamos introduzindo a concentração do cajueiro com o girassol, tendo em vista que a região lá é grande produtora de mel, de abelha.
E como é feita a comercialização do que é produzido na cultura do caju?
Bem, como eu já falei já anteriormente, a comercialização do cajueiro é feita principalmente aqueles produtores que ficam mais próximos do município de Picos, que lá já existem 6 indústrias de beneficiamento do caju, do pedúnculo, né? Então, eles comercializam a produção com essas indústrias, né? Tem a cooperativa também lá do produtor de caju, que ela compra a castanha do pequeno produtor, né? E também tem aquele produtor que é beneficiado pela uma rodovia, ele bota uma pequena casa na margem da estrada para comercializar o caju dentro de uma embalagem para o pessoal levar, né? A gente chama caju de mesa, né? A castanha é beneficiada naquele sistema tradicional.
Eles conseguem vender também para grandes redes de supermercados?
Ainda não, o pequeno não. O que é vendido para grande rede de mercado é só a cajuína, né? Quem produz a cajuína, ele vende para... Mas agora está meio complicado porque tem que estar registrado, tem que ter rótulo, tem um bocado de coisa, né? Mas pode vender a cajuína sem nenhuma rótulo nem nada para a pessoa que vai passando a estrada e tudo, que comercializa.
Pelo visto, o produtor rural tem várias maneiras de garantir uma boa renda por meio da produção do caju.
E para isso, basta escolher um bom local para o plantio, cuidar direitinho do pomar e escolher como e onde vender os frutos in natura ou em forma de doces e outros produtos.
E mais, utilizando essas práticas de manejo do cajueiro e tendo cuidado para evitar as pragas que atacam a cultura, ele pode garantir uma boa produção e o sustento de sua família.
Isso é muito importante para os produtores, mas vamos ouvir o restante da entrevista. Tem mais coisa interessante.
Qual o primeiro passo a ser dado por quem resolve trabalhar com a cultura do caju?
A primeira coisa que ele tem que ter cuidado é com o solo, a escolha da área que ele vai plantar o caju. O caju é uma cultura de fácil manuseio, mas ela exige algumas coisas. Por exemplo, o solo do cajueiro tem que ser um solo plano, né? Sem declives, porque essas áreas de baixada é medonha para encharcar e o cajueiro não suporta o encharcamento. Então são solos planos, ele deve ter cuidado com o plantio da muda, né? Procurar plantar mudas enxertadas, não plantar a castanha, né? Porque a castanha ocorre uma variação genética muito grande, né? Ele planta um caju vermelho, quando ela já começa a produzir, dá um caju amarelo, né?
Então, questão do sabor também.
O sabor também, né? Se recomenda que seja feita uma análise do solo para saber se há necessidade de se colocar fertilizantes e também os traços culturais, né? Se preocupar com o cajueiro só na época da colheita, né? Tem que manter ele sempre feito o coroamento, né? Porque o coroamento é o cajueiro ficar limpo pegando a copa do cajueiro, né? Aquela área ali.
É uma limpeza ao redor de todo o cajueiro.
É uma limpeza ao redor de todo o cajueiro. E também se preocupar com as pragas, né? Principalmente aquela praga que é a mosca branca, né? A mosca branca hoje ela está com um índice de ataque muito grande na região semiárida, né? Porque nos anos secos, que tem pouco baixa umidade, é principalmente o ano que ela mais aparece, né? E quando começa a chover, ela desaparece. Então este ano mesmo teve na região do Pixo um ataque severo de mosca branca. É a principal pedra do cajueiro.
E quando a mosca branca ataca o cajueiro, o que o produtor pode fazer?
Olha, o cajueiro é uma cultura que, infelizmente, quase não existe produtos registrados no Ministério da Agricultura para se combater. Então, o que se recomenda aqui no caso da mosca branca, ele pulveriza utilizando óleo mineral, então óleo vegetal. Esse óleo de cozinha misturado com detergente neutro, que é para fixar o óleo na folha. E a mosca branca, ela morre por asfixia. Ela deixa de respirar, de transpirar, aí morre. Não é a solução do óleo com detergente neutro que vai matar. Ela morre pela asfixia, né?
Agradecemos a participação do pesquisador José Lopes no nosso programa.
Depois de todas essas informações e seguindo as orientações do pesquisador, acredito que o produtor vai conseguir melhorar a produção do fruto.
Também, mas ainda tem algumas dicas importantes para quem pretende iniciar um plantio de caju.
Pitacos da Hora.
Olá, amigo do semiárido. Para ter uma boa produção de caju, é importante lembrar também de preparar o solo direitinho. E como se faz isso? Bom, é isso que eu vou explicar agora. Primeiro ponto, a área escolhida para o plantio deve estar destocada, sem raízes e também arada. Outro cuidado importante é quanto ao espaçamento entre uma planta e outra de caju. A Embrapa recomenda que em cultivo de sequeiro, ou seja, aquele cultivo sem irrigação, deve-se deixar um espaço de 7 por 7 metros entre as plantas, sendo que nos sistemas em forma de triângulo, pode-se colocar 204 plantas por cada hectare. Já quando o sistema for em forma de quadrado, o ideal é colocar 236 plantas por cada hectare. No caso do cultivo do caju em uma área com irrigação, já é um pouco diferente. O espaçamento deve ser de 8 por 7 metros. Outra dica importante que a gente dá para você, agricultor, é marcar a área a ser plantada com bastante cuidado, para que a plantação fique bem alinhada. Para isso, deve-se usar correntes, cordas, trenas ou mesmo piquetes. Bom, com essas dicas, espero que você tenha uma boa produção de caju. Boa sorte!
Obrigada, Eugênia Ribeiro. Mas agora, ouvinte, uma receita bem diferente. Bife de caju.
Bife de caju? Nunca tinha ouvido falar, mas vamos ouvir que deve ser boa.
Favas contadas.
Olá, minha amiga e meu amigo do semiárido. Hoje nós trouxemos para você a receita de um bife bem diferente. É o bife feito com bagaço do caju, aquela parte que sobra quando você faz cajuína, por exemplo. Bom, vamos à receita então. Pegue lápis e papel para anotar os ingredientes. 1 kg de bagaço de caju, 2 ovos, 1 xícara de chá de óleo de cozinha, 2 dentes de alho, 1 cebola, 1 tomate, 1 pimentão pequeno, 1 xícara de cheiro verde, cebolinha, coentro ou salsinha, 1 colher de sopa de pimenta do reino, 2 colheres de sopa de suco de limão e 1 xícara de chá de farinha de trigo. Depois de separar todos os ingredientes, é hora de colocar a mão na massa. Coloque o bagaço na água com algumas gotas do suco de limão e deixe por 15 minutos. Depois, leve ao fogo numa panela essa mesma água e cozinhe durante 10 minutos. Deixe esfriar e esprema a polpa até ficar bem sequinha. Tempere com sal, alho, pimenta do reino, cheiro verde, pimentão, tomate e deixe nesse molho por 30 minutos. Em seguida, bata os ovos levemente e junte ao bagaço cozido e à farinha de trigo. Para terminar, modele os bifes com as mãos e frite em óleo bem quente. Depois, é só servir com arroz branco ou outro alimento de sua preferência.
Eu não falei que era diferente, deu até água na boca.
Em mim também, Aline.
E para nos despedirmos, a canção Apelo do Subconsciente, de Altamiro Guerra.
Não estava sozinha, estava acompanhada de um camarada que é a minha imagem. A psicologia explica tudo isso. Ela só quer a mim, por isso agiu assim, arrumando outro rapaz que reflita a minha imagem para amenizar a dor que plantou lá no passado.
Arrumando outro rapaz que reflita a minha imagem para amenizar a dor que plantou lá no passado.
E você, ouvinte, se quiser saber mais sobre a implantação e manejo do cajueiro, entre em contato com a Embrapa Meio Norte.
Anote aí o telefone, 86 é o DDD, e o telefone é 31980500.
Repetindo, 86 é o DDD, o telefone é 31980500.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Vamos ficando por aqui, mas lembre-se, a sua participação é muito importante. Afinal, este programa é feito para você.
Um abraço, ouvinte, e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Eugênia Ribeiro. Edição, Isabel Almeida. Locução, Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica, Milton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Meio Norte.